Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tenho algumas perguntas para fazer ao embaixador, lembrando, em primeiro lugar, que essas sabatinas, elas não têm, salvo raras exceções, a finalidade de aprovar ou não o candidato. Então, a gente tem que aproveitá-la para aprender com eles. Então, eu tenho algumas perguntas que dizem respeito à Venezuela em si, outras que dizem respeito à relação da Venezuela com o Brasil. No que diz respeito à Venezuela em si, eu começo perguntando quais são as estratégias para essa despetrolização. Até para que a gente aprenda, porque é capaz de que, se for verdade, essa quantidade de petróleo que o Brasil hoje pensa que tem, a gente vai precisar também de uma despetrolização no futuro. Ou talvez até de uma pré-salinização do pré-sal, para corrigir os erros. Despressalinização. Então, quais são as estratégias dele? Onde é que eles estão investindo para resolver isso? E também porque nós, de certa maneira, hoje precisamos sim de uma estratégia para a desprimarização da nossa economia, que a gente sabe está muito vinculada e se comemora muito os nossos aumentos de exportações de bens agrícolas como grande dinamizador. O segundo é quais são os cenários que a gente tem para a Venezuela nesses próximos anos, diante de inflação crescente, violência generalizada. Um governo, que eu não estou de acordo quando se fala em ditadura, mas que, de qualquer maneira, não criou um mecanismo de correção do seu rumo, que só a democracia plena permite. Então, para onde é que está indo a Venezuela? O outro ponto diz respeito às relações do Brasil com a Venezuela. Por exemplo, como é que a gente vai combinar dois problemas de trilateralização nas relações? Brasil, Estados Unidos e Venezuela. Como é que a gente pode se comportar aí no meio do conflito Venezuela-Estados Unidos? E Venezuela, Paraguai e Brasil, onde também se tem contraditórios entre Paraguai e Venezuela, que poderão levar o Brasil a amanhã tomar posições que não sejam as mais corretas. Alguns dizem, inclusive, que a posição brasileira no momento do golpe do Paraguai, ou do impeachment, melhor dito, do presidente do Paraguai, e a gente ter aproveitado aquele momento para o ingresso da Venezuela, foi um problema e não uma solução. Pessoalmente, inclusive como membro do Parlamento do Mercosul, junto com Pedro Simão e outros, sempre fui defensor da Venezuela no Mercosul. É inimaginável a gente recusar a entrada da Venezuela, mas eu acho que aquele momento pode não ter sido mais oportuno, porque deu a impressão de estarmos tomando proveito da crise de um país que vetava para fazer com que outro entrasse. Outro são os problemas entre os dois países, que na verdade não são problemas de conflitos, mas problemas de situação que nós e eles vivemos. Por exemplo, tráfico na fronteira. Até que ponto esse tráfico pode trazer amanhã uma crise, especialmente quando a gente sabe que existem tribos indígenas que fazem parte de território dos dois lados da fronteira, o tráfico. E, finalmente, uma questão ainda sobre a Venezuela. Existe ou não um armamentismo na Venezuela? A Venezuela gasta do seu orçamento uma quantidade muito grande para armas. Se isso for, isso pode vir a criar uma pressão no Brasil para também entrar numa carreira armamentista com a Venezuela ou não? Então, essas são as perguntas que eu tenho para o embaixador, muito mais no intuito de aprender do que no intuito de selecionar o embaixador, que eu não tenho a menor dúvida, tem todas as condições para representar muito bem o Brasil naquele país.
Dou a palavra ao senador Aloizio como orador inscrito.
Presidente, senhor embaixador, também na linha do senador Cristóvão Buarque, para aprender mais com o senhor fez uma excelente exposição, aliás, não seria de esperar o contrário, pela sua qualificação, ver se o senhor está absolutamente bem preparado para ser um grande representante do Brasil, enfatizou a importância das nossas relações seculares com a Venezuela e seguramente agora, a partir das perguntas dos colegas, vai enriquecer ainda mais sua exposição. Eu queria fazer uma pergunta que diz respeito às questões políticas internas, que o senhor responderá no limite das conveniências. A emergência do chavismo detonou o sistema político tradicional da Venezuela, né? E eu queria perguntar a você, né, se o que restou desse sistema, quais são as forças políticas que estão hoje em atuação na Venezuela? Fala-se em chavismo e oposição. O que é essa oposição? É uma força homogênea? Existem problemas, enfim, mais de uma corrente política? Em que elas convergem? O que as separa? E, enfim, mesmo no interior do situacionismo, quais são as forças que estão em atuação hoje na Venezuela, para que se possa ter alguma ideia da dinâmica futura do quadro político nesse país. Muito obrigado.
Cedo a palavra nesse momento ao senador Randolfo Rodrigues.
Senhor presidente, embaixador Rui Carlos Pereira, tem um aspecto que nos impressiona no portfólio da Venezuela. São, dentre os dados básicos, os dados sociais. Não tem como não impressionar, principalmente porque, não pelos os dados sociais, porque vários embaixadores que aqui passam, ao apresentar o portfólio dos países, e mesmo da América Latina, existem países que apresentam um portfólio de dados sociais impressionantes. O que é impressionante do portfólio de dados sociais da Venezuela é a evolução nos últimos 15 anos. O IDH venezuelano de 2012 é 0,741. Não está entre os 20 do mundo, entre os 30 do mundo, mas é o 71º. É o 71º. O do Brasil é o 85º. Tem 15 pontos na frente. Mas há 20 anos atrás, o venezuelano estava atrás do nosso. O IDH venezuelano, eu estava fazendo essa comparação aqui, evoluiu 15 pontos na casa do IDH nos últimos 15 anos. O nosso evoluiu nos últimos, evoluiu duas casas no IDH nos últimos 10 anos. O nosso é 0,730. A expectativa de vida lá avançou em relação à nossa. Eu tenho falado muito em alfabetização aqui no Senado. Estou longe do Cristóvão, longe. Ninguém chega perto do Cristóvão em matéria de educação, em debater. Tenho procurado chegar perto do Cristóvão. Mas, como nós estamos há 25 anos da Constituição de 1988, tem um aspecto do... Eu sou fã do célebre, sou fã do discurso de Ulisses Guimarães, e sou fã, eu acho que é uma peça da oratória, o célebre discurso de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição de 1988. E eu tenho dito para o Cristóvão, o que mais impressiona do discurso de Ulisses é um trecho daquele pronunciamento, Mozarido estava lá, né, em que ele dizia, a Constituição, a cidadania, começa com o alfabeto. E só é cidadão quem lê e escreve. É quando Ulisses começa o seu pronunciamento. Num país em que temos 30 milhões de analfabetos, continua Ulisses, afrontosos 25% da população. Ele fala 25% da população. Hoje, no Brasil, temos 8,7% da população analfabeta. 8,7% da população. A última PNAD diz que esse número estagnou. Vergonha das vergonhas para nosso país. Há controvérsias, porque diz Porque se alguns dizem que ampliou o número de analfabetos. Aí o IBGE vem e diz, não, isso é uma variação estatística. Se estagnou, se ampliou, é vergonha o número de analfabetos, é vergonhoso. Eu estava fazendo uma comparação. 1988, na Venezuela, o número de analfabetos era de 30%. Em 1988, o Brasil estava no ranking da Unesco de alfabetização em 50º, e a Venezuela estava depois de nós. Nós estávamos no 95º. Em 2013, a Unesco declarou a Venezuela território livre do analfabetismo. E nós ainda temos 8,7%, 13 milhões de brasileiros padecendo analfabetismo. Não tem como não se constranger com esse número. E eu acho inaceitável, quando nós colocamos esses números, alguém ainda diz, não, mas diminuiu o analfabetismo no Brasil. Como diminuiu? Nós estamos em 95º no índice da Unesco. Países vizinhos nossos, que tinham 30% de sua população analfabeta em 1988, como a Venezuela, hoje é território livre do analfabetismo. O nosso país ainda tem 12 milhões de analfabetos. Então, eu me constranjo com esses indicadores sociais aí. Eu acho que esses indicadores sociais devem não só servir como reflexão para nós, como devemos dialogar sobre essas tecnologias. E devemos, sim, refletir como essas tecnologias sociais podem refletir para nós. Como é que um país conseguiu declarar... Como é possível um país... O que foi feito nesse país... E aí eu queria ouvir do senhor. Como foi possível um país, em 10 anos... Porque me parece que um país em que em 1988 tinha 30% de analfabetos e que em 10 anos conseguiu declarar seu território livre do analfabetismo, eu quero aprender com essa experiência. Eu quero saber como, porque eu gostaria de que... Eu convivo em um país em que um território desse país, o Nordeste, tem índice de analfabetismo comparado com a África, com repúblicas da África Central. Estados do Nordeste, como Maranhão, como Alagoas, por exemplo, têm índice de analfabetismo comparados com Zimbábue, Zâmbia, Congo, de 22%, 23%. Né? Então, eu queria saber dessa experiência. Por outro lado, eu quero insistir em um aspecto que dialoguei aqui com o embaixador de Barbados. Assim, nós temos a Venezuela, é tão próximo da nossa Amazônia e tão distante a integração dos países da Pan-Amazônia com a Amazônia. Quais as ações que podemos construir? Eu falo muito com o meu caríssimo amigo, colega seu, embaixador Maximilian, né, de quais as ações que podemos empreender para que a integração dos países da Pan-Amazônia seja mais com os estados brasileiros amazônicos, seja com o Brasil e mais ainda com os estados brasileiros pan-amazônicos, que são os estados que têm, obviamente, maior identidade. São a nossa fronteira. A fronteira é com Roraima. A aproximação maior é com o Amapá. Estive com o Maximilian no Amapá, apresentando lá a cultura amapaense, o batuque, o marabaixo, e ele falava da identidade cultural que tinha as nossas manifestações culturais com as manifestações culturais venezuelanas, com as manifestações culturais das regiões de Barlovento, das regiões... da Venezuela, né? E oxalá desejo assim que vossa estada na Venezuela seja de que possamos ter ações para que essa integração seja mais presente, em especial com os estados brasileiros da Amazônia, que eu acho que é uma integração que falta mais. Integração que seja, inclusive, mais física. Eu acho que era até bem pouco tempo, não sei se essa realidade já mudou, Mozarildo, mas até bem pouco tempo, me parece que para ir de Boa Vista para Caracas, parece que tinha que ir pegar um voo de São Paulo, um voo de Brasília para lá, né? Pois é, o que me parece que era um absurdo. Eu acho que tem uma companhia estatal venezuelana. Seria interessante, tem interesse do governo venezuelano que essa companhia venezuelana faça voos, inclusive entre as cidades da Amazônia. Eu acho que era uma ação interessante ter voos periódicos de Caracas, Manaus, Belém, entre a companhia aérea estatal Boa Vista, Manaus. Claro, Boa Vista, Manaus, Belém, Macapá, me permita puxar a sardinha para o lado de cá, né? E Caracas. Eu acho que era uma ação interessante, que tem, inclusive, interesse do governo venezuelano. Eu acho que era importante construirmos ações maiores de integração, e eu acho que os nossos estados da Amazônia, estados que estão claramente... que são mais da periferia do Brasil, e eu acho que tem interesse da Venezuela, poderíamos juntos fazermos ações maiores de integração entre o Estado e o governo da Venezuela e esses estados. E, notadamente, esses estados precisam dessa experiência de tecnologia social de um Estado nacional que conseguiu, em 10 anos, erradicar o analfabetismo, diminuir a mortalidade infantil, universalizar a saúde como universalizou, aumentar a expectativa de vida, que é isto o que mais impressiona. Em um país como o nosso, em um país que em 25 anos de uma Constituição, que quando foi promulgada, o senhor constituinte dizia que a cidadania começa com o alfabeto e que 25 anos depois não conseguiu sequer garantir a cidadania para o conjunto dos seus cidadãos, eu acho que é necessário nós mirarmos na fonte de um país irmão que conseguiu já garantir universalização de direitos como este.
Muito obrigado, senador Randolfo. Passa a palavra ao senador Pedro Simão.